UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Está no ar a live do Corinthians no Esporte. Após um ridículo atuação do Corinthians, Corinthians 1, América 1, um baile do América que foi superior ao Corinthians, muito superior, por 85 minutos, até o Corinthians achar o empate. E depois desse empate do Corinthians, o Corinthians deu uma pressão e tal. Mas o América foi muito, muito, muito superior ao Corinthians. E eu já respondo a enquete que está no ar para vocês, né? Vitor Bueno tomou um nó tático do Mancini, sim ou não? Sim, do Mancini. O Vitor Pereira, esse gênio incompreendido, né? Esse Einstein que não pode falar, que os passapanistas passam um pano desgraçado, esse gênio que indicou o Rafael Ramos, tomou um baile do Mancini, né? Ele colocou o Renato Augusto de ponta esquerda no primeiro tempo, uma coisa bizarra, né? Coisa ridícula que foi o Corinthians hoje. Corinthians que é gol contra dependente, né? Não achou gol contra, que achou contra o Cali, contra a Fortaleza, e só ficou no empate em outra atuação que foi péssima, né? Como já tinha sido péssima contra o Always Red, péssima contra o São Paulo, péssima contra o Fortaleza, mas não é todo dia que São Jorge está de plantão para fazer a virada, e ainda assim São Jorge ajudou e achou o empate imerecido, e com esse resultado o Corinthians perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que venceu o clássico na Vila Belmiro contra o Santos. Enfim, Palmeiras é o novo líder do campeonato pelo saldo de gols, o Corinthians é o segundo colocado e pode perder ainda esse segundo lugar se o Galo vencer o seu jogo, está jogando agora e está perdendo para o Avaí. Perrone, eu vou te dar boa noite por educação, não sei se sua noite é boa, para mim está péssima, né? Uma coisa ridícula que a gente acabou de assistir na Neoquímica Arena, mais uma, né? Vitor Pereira, que adora dar entrevista, aliás, ele devia ter um talk show, porque toda vez que ele fala, as pessoas, nossa, que entrevista legal, nossa, essa entrevista foi do balacobaco, nossa, essa entrevista foi supimpa, só que o futebol continua ridículo, né? Mais uma atuação ridícula. Ridículo não é ser vice-líder 15 pontos, né? O Corinthians tem atuação até agora de 14º, tomou um baile do Lanterna Fortaleza, tomou um baile do América Mineiro, empatou com o Always Red, tomou um baile do São Paulo. Esse é meu boa noite inicial para você, Perrone.
Salve, Vitão, salve, Fiel, toda a galera que tá junto. Cara, o que falar, né? Depois de mais uma atuação muito fraca do Corinthians. Assim, Vitão, passou da hora, né? O sinal de alerta já acendeu, já tá aí piscando, quase explodindo. O Duílio, o Roberto, o Alessandro, os caras têm que pegar e tomar uma atitude. Não tô falando de demitir treinador, tô falando de sentar com o cara e conversar. Porque o Vitor Pereira tá mal. Fora do jogo ali, quando vai dar entrevista, já teve a polêmica do Liverpool, falou uma coisa que não precisava falar, teve o problema lá, a polêmica com o Roger Guedes, ele tem escalações incoerentes, que não acompanham o discurso dele, demora para mexer no time algumas vezes, raramente a gente vê uma mudança que dá certo, quer dizer, ele está errando demais, eu não sei se o extra-campo, as polêmicas nas quais ele se envolveu, estão interferindo no trabalho dele. Mas a situação, assim, tudo bem, o time agora perdeu a liderança do campeonato, tá vivo na Libertadores, mas a situação merece atenção. A diretoria precisa conversar com ele e tentar colocar o cara no rumo de novo.
Bom, é isso que você estava falando, Pedro. Eu estava olhando aqui se o Corinthians ganhou a posse de bola. Então, ó. Uhul! 62% de posse de bola. Podem fazer a festa aí para Paulista comemorar a importantíssima posse de bola, né? Essa não serve para absolutamente nada. O Corinthians teve 62% e tomou um baile do América, né? Então, enfim, eu nem pedi para vocês se inscreverem no canal do Esporte. O começo foi irritante. Tinha acabado o jogo e nem estava irritado com a palhaçada que eu acabei de assistir, mas olha lá, inscreva-se no canal do All Sport no YouTube, compartilhe a live com colegas aí, também no Facebook, na sua plataforma de áudio predileto, e ajude a gente a fazer essa live do Corinthians com chat e com super. Não faça que nem o Vitor Pereira, não se poupe, né? Venha com força máxima aqui participar e ajudar a gente a fazer essa live. E se a gente fizer tudo errado aqui, o Perrone, vamos ser melhor do que a atuação do Corinthians hoje, então estou tranquilo. Tá difícil assistir. Laresca foi pior hoje. Sempre achei que quartas de final de Libertadores tá ótimo tamanho, além disso seria louco, mas aparentemente será mais difícil, pelo que tá jogando, o Corinthians não... Quem não ganha do Always Red não é favorito contra ninguém, né? O Corinthians venceu alguns jogos sem merecer. O campeonato é de pontos, não é de desempenho. Ainda bem. Se fosse desempenho, você jogando menos bola que o Lanterna Fortaleza. O Lanterna Fortaleza, aliás, deu um baile no Corinthians em Itaquera. Meu tempo foram 11 chutes a gol. E hoje o Corinthians não perdeu, porque teve bola na trave do América, teve defesaças do Cássio, que alguns gênios queriam tirar do time porque não joga com os pés. É os mesmos que passam pano pro Vitor Pereira aí, que falam em processo, né? Escondendo o Kafka, esse pessoal aí quer saber do processo, do tempo, da verdade. E o Corinthians tomou um baile do América, né? O primeiro tempo inteiro, o Corinthians foi pro intervalo com 0-0, por sorte, né? E o Renato Augusto aberto na esquerda, coisa de gênio, né? Coisa de gênio. Já basta o Silvinho que inventou o falso 9, agora o Vitor Pereira inventou o falso 11. Uma coisa absurda que foi a atuação do Corinthians hoje, né? O William, que saiu no primeiro tempo, saiu de tanto tomar porrada, né? Pelo menos buscou alguma coisa e só. Júnior Moraes, que jogou, é outra piada de mau gosto, enfim. Quando tem uma atuação abaixo da crítica e na conta do Vitor Pereira, né, Perrone? Vai também a atuação ridícula do Rafael Ramos. Né? O Corinthians é dependente do Fagner, né? Depois eu vou te passar a bola para você responder o Rafael Ramos. Antes tem um superchat aqui do Lucas Chaves. Corinthians segue líder do campeonato posse de bola. Uhul! Então, já podem comprar a faixa aí, é campeão. Não serve para nada isso aí, né, Lucas? Mas, enfim, tem gente que acha isso o máximo. Então, Perrone, responde aí ao nosso superchat do Lucas. Já emenda, o que você achou da atuação de Rafael Ramos, essa indicação bizarra do Vitor Pereira? Aliás, antes do caso de racismo, né, que ainda está para ser elucidado, e aqui nós não estamos condenando ninguém, a atuação dele contra o Inter foi ridícula. Depois disso, ele não jogou porque não está escrito na Libertadores e não tinha condições psicológicas de jogar o majestoso segundo Vitor Pereira. E pelo que ele jogou hoje, não deve ter condições técnicas também, além de psicológicas.
Bom, primeiro, agradecer pelo superchat. Cara, assim, posse de bola, né? De novo, aquela história, posse de bola, ela interessa quando ela é produtiva, quando você usa a posse de bola para criar situações de gol. E o Corinthians não está conseguindo. Na verdade, o Corinthians hoje, ele não conseguiu fazer o jogo fluir, esse foi o grande problema. Os caras vieram com uma marcação muito em cima, marcando a saída de bola, e o Corinthians em nenhum momento conseguiu fugir disso. Para fugir disso, você precisa de movimentação, os caras têm que ficar girando para se oferecer como opção de passe, tem que ter a saída de bola rápida. A gente viu o Gustavo saindo, o Gustavo que tentava armar as jogadas ali de trás. Então, o VP não conseguiu fazer nada disso. E o Rafael Ramos, cara, ainda não mostrou, né? Ainda não mostrou por quê. Cara, na base do Corinthians, não tem ninguém melhor que o Rafael Ramos. São coisas que eu não consigo entender, Vitão. Tá na conta dele isso mesmo, essa contratação, foi ele que indicou. E não dá para entender. O cara não conseguiu mostrar nada, até agora, que justifique a contratação. Vitão, por enquanto eu não consigo te ajudar aqui ainda com o chat, vendo o comentário do pessoal, mas assim que eu resolver um probleminha aqui, eu te aviso, tá bom?
Olha, Perrone, eu espero só que você corrija em menos de 75 minutos, que foi o tempo do Vitor Pereira, porque senão a live acabou. Mas não tem problema, que aqui hoje eu tô com a live aqui aberta, aqui, os comentários eu consigo aqui ler, não tem problema. Espero que você tenha pelo menos uns 7 auxiliares aí, como o Vitor Pereira, para te ajudar, uma comissão técnica que custa, sei lá, 2 milhões para te ajudar aí a corrigir esses problemas. Afinal de contas, você tem aí 7 pessoas te ajudando, 2 milhões por mês, contrato até o final do ano, para acertar isso aí rapidinho, né? Aliás, Perrone, por falar em acertar rapidinho uma comissão técnica, né? Corinthians tem entre 818 auxiliares, um que cuida da bola parada. E tomou gol contra o Palmeiras nos dois jogos de escanteio, e hoje tomou gol de escanteio de novo, com casquinha no primeiro pau e ninguém marcando fora no segundo pau. Queria que você comentasse isso, a desatenção, a falta de marcação, ou se você não viu, para mim foi um erro de novo. Não sei se você viu dessa forma, se você achar que não, você pode discordar à vontade.
Vitão, acho que foi uma falha de posicionamento, né? Uma coisa assim que, para mim, na minha opinião, é uma coisa de treino. A gente já elogiou aqui quando viu o dedo do treinador em jogada ensaiada, coisa que você olha e fala, pô, os caras treinaram, estão bem treinados. Para mim, tomar esse tipo de gol, cara, falha de posicionamento. Tem duas coisas ali. A defesa não se conversa, os caras não se falam, né, para um arrumar o posicionamento do outro, e o treinador, que não consegue ajustar. Eu não consigo ver de outra forma, de outro jeito isso, né? Não sei se você concorda, Vitor, mas para mim é coisa que você tem que ir. É de treino. Treino, acertar posicionamento em treino e o jogador falar em campo.
É isso, né? O Corinthians teve uma atuação muito fraca, muito ruim. Algumas coisas não está muito claro há muito tempo, né? Então vamos lá. Há quanto tempo está claro que o Rony não tem a menor condição de jogar no Corinthians, Pion?
Não tem condição, todo mundo sabe disso. E, né? Não só ele, né? Outros caras, Cantillo, por exemplo.
Não, você também não tem nem entrou. Não tem a menor condição de jogar no Corinthians, né? Enfim, Cantillo tem data, além de tudo, tem data FIFA, é convocado, não joga absolutamente nada. Essa aí é uma herança do grande Thiago Nunes. Thiago Rock'n'Roll Nunes deixou o Cantillo, mandou o Ralf embora para contratar o Cantillo. E teve gente que queria mais tempo pro Thiago Nunes, né? São os mesmos aí que passam pano pros absurdos que acontecem no Corinthians, né? Essa turma aí, mapa de calor, fiel posse de bola. E é, enfim, tem um pessoal que não viu o Corinthians, não conhece a história do clube, né? Mas é lamentável a atuação do Corinthians hoje. Assim, o América é um time que foi para Libertadores esse ano, eliminado na primeira fase, mas o América é um time bem treinado, organizado, enfim. Não é um absurdo você desperdiçar 2 pontos contra o América, podia acontecer. O América é muito melhor que o Always Red. O absurdo é você tomar um vareio de bola o jogo inteiro. Um absurdo é você contar com a trave, com o Cássio. Quantos do tempo chutou uma bola no gol? Ou chutou assim lá do meio campo ali, um recuo do Willian e do Rafael Ramos. Zero perigo, quantos passou no meio tempo. E tomou susto o primeiro tempo inteiro. Aí volta para o segundo tempo, pior, continua tomando baile. Extremamente mal colocado em campo, muito mal escalado. Né? Uma coisa bizarra que foi a atuação do Corinthians hoje, do começo ao fim. Não dá para ter um treinador que custa o que custa para ele tomar um baile do Mancini, me desculpa. O Corinthians já não ganhava clássico nenhum com o Vitor Pereira, nenhum. Não ganhava, agora também não ganha do América Mineiro, que vai ganhar de quem? O que, que vai sobrar? Vamos continuar passando pano até quando para essa palhaçada?
Ô Vitão, e uma coisa só. Ele falou que não dá, né? Ele deu a última entrevista coletiva dele ali, ele falou assim, olha, quem achar que como elenco que o Corinthians tem, dá para ganhar do Boca e 3 dias depois ganhar do Santos, ganhar do Palmeiras, está construindo castelos de areia. Né? Na verdade, ele falou Boca e Flamengo. Quem achar que dá para fazer essas duas coisas num curto período, está construindo castelo de areia. Agora eu queria saber, Vitão, e ganhar do Always Red, num dia, e depois de 2, 3 dias, ir lá e ganhar do América em casa, os 2 jogos em casa, tá? Eu acho que isso, esse elenco tem que fazer, né? Aí, não é pedir demais. Se não dá nem para fazer isso, traz de volta o Silvinho, então.
É, com esse treinador, não deu para ganhar do Guarani no Paulistão. O Guarani, lanterna da Série B, disse. Empatou e foi para os pênaltis. Né? Teve isso também, que ninguém lembra, né? Aí depois tomou um baile do São Paulo na semifinal, né? E é isso, né? Toma o baile do Palmeiras nos clássicos, perdeu de todo mundo no jogo grande, e contra o Boca Juniors, enfim, falta um mês ainda, não sei o time que vai jogar. A única certeza é que ele vai poupar alguém, né? Porque ele sempre tem alguma coisa importante para poupar, só não poupa a minha paciência de quem está assistindo o Corinthians jogar. Foi mais uma atuação bizarra e ridícula do Corinthians. Na sequência, né? Porque o Corinthians contra o São Paulo, de novo, vai empatar com o São Paulo é normal. Bem, o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo Itaquera. O problema é que o Corinthians tomou um baile do São Paulo, né? O Corinthians só empatou com o São Paulo graças ao Rogério Ceni, que destruiu o time do São Paulo com as alterações bizarras. Dependesse do Corinthians do Vitor Pereira, o Corinthians tinha perdido o jogo, né? Então, quem salvou o Corinthians foi o Rogério Ceni. Aí, contra o Always Red, não teve o Rogério Ceni para salvar nem hoje. O Corinthians foi ridículo nesses 3 jogos. O Corinthians fez 3 jogos ridículos, já tinha ido muito mal contra o Boca antes, embora empatar na Bombonera é um ótimo resultado. Estou falando de futebol, e depois ficou com a menos, prejudicado pelo apito, como sempre era a Bomboneira, aí não tinha o que fazer, mas tomou um baile também. Então o Corinthians não está jogando nada faz tempo. Contra o Inter, que foi um empate fora de casa, outro resultado aceitável, e o primeiro tempo tomou um baile do Internacional. O Corinthians jogou bem nesse Campeonato Brasileiro, Perrone, nós estamos na 8ª rodada, o primeiro tempo contra o Botafogo e o jogo contra o Avaí. E mesmo o jogo contra o Avaí, que foi 3-0, o Cássio fez umas 3-4 defesas difíceis. É isso que está acontecendo. Ou eu estou sendo muito duro?
Não, você está perfeito. A gente conta nos dedos as boas atuações. E uma coisa, Vitão, que a gente chegou já, a gente elogiou muitas vezes aqui, a postura do time aguerrido e tal. Hoje, cara, jogando em casa contra o América, assim, você na liderança do campeonato, você tem que ter uma postura de quem está defendendo a liderança do campeonato. Por mais que os caras tenham dificultado, né? Dificultar a saída de bola, por isso não conseguia jogar, mas você tem que ter uma saída ali de ter, sabe? Pelo menos falar assim, não, pera um pouquinho. Eu estou brigando pela liderança do campeonato, estou jogando em casa. Eu não vi, não sei se você identificou isso. Eu olhava assim, você pegava, olhava a televisão, você colocasse um alemão que não está sabendo o que está acontecendo aqui para ver o jogo, ele não ia falar, ó, tem um time aí que está brigando pela liderança do campeonato. Ou ia, Vitão, você acha também que faltou esse espírito, essa postura de quem briga para ser líder?
Faltou tudo hoje, né? Faltou tudo, Perrone. Inclusive isso. Mas eu achei que o principal hoje foi a desorganização tática. Isso foi muito mal escalado, muito mal escalado. Com os jogadores principais do time fora de posição, né? Eu não sou aqui nem Pacheco, nem Xenófono, né? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco, pau que dá em Silvinho, curso UEFA, dá em Vitor Pereira, curso UEFA. Então, eu queria saber qual o modo do curso UEFA que diz que o Renato Augusto tem que abrir na ponta esquerda. Contra o São Paulo, ele abriu na ponta direita, né? Então, não bastava o Silvinho inventar o falso 9, o Vitor Pereira inventou essa imbecilidade, né? E ficou claro que estava dando certo e insistiu nessa burrice, né? E aí, no intervalo, o Renato Augusto, na entrevista, assim, não, eu abri para o Willian entrar. Isso não aconteceu nenhuma vez na partida. É, né? Uma coisa cretina, né? Enfim, não há a menor chance disso dar certo, né? Óbvio que isso não tem chance de dar certo. Isso não foi uma vez, um lance de jogo que estava lá, abriu. Isso aconteceu maior parte do primeiro tempo, uma aberração tática. E o Mancini, o time do América, parece jogando em Itaquera, pressionando a saída de bola, jogando, chutando bola na trave, pressionando, e o Corinthians não conseguia criar nada, nada. O time muito mal escalado, né? Enfim, só que é o seguinte, além da má atuação tática, a raça achei até que buscou no final, ele achou um empate sem merecer, no escanteio, no bate-rebate, teve uma bafa, mas o pior foi a falta de ligação tática. Os jogadores também não jogaram nada. Também muito mal colocados em campos, mal escalados pelo treinador, mal posicionados, mas tem hora que o jogador pode decidir, né? O Roger Guedes é um Zé Beicinho, que adora um Beicinho. Hoje ele jogou de ponta direita no primeiro tempo e de centroavante segundo. Me fala uma boa jogada do Roger Guedes. Ele participou do lance do gol, porque foi um escanteio, a bola caiu na cabeça dele, e no rebote saiu o gol do, meu Deus, deu branco, do Mosquito. Mas o que fez o Roger Guedes no jogo? Me fala aí, para tanta raiva, ele postou histórias do SofScore que ele era o melhor jogador, que ele queria jogar. O que fez o nosso Roger Guedes aí, depois de tanto brigar por jogar? O que ele fez em campo, para a gente ficar? Me fala aí, que às vezes a televisão aqui na minha casa não passou, não sei se passou na sua aí.
Não, cara, assim, o que ele fez? Ele participou da jogada do gol, efetivamente, e acho que ele tentou ali mostrar, olha, eu tenho entrega defensiva também. Eu também ajudo a marcar. Né? Então ele correu, né? Correu, ajudou a marcar, mas no ataque, o que ele produziu, que é num lugar que ele tem mais que produzir, ele produziu a jogada, ele inicia a jogada, né? Que dá o rebote, ele faz a jogada, que gera o rebote do gol. Foi isso que ele fez. E concordo com você, é muito pouco, para muita marra. Né? Colocou muita marra, muita coisa, eu sei, mostrando onde eu quero jogar e tal. Tá devendo. E para falar em dever, eu aproveito e respondo o que eu não respondi. Né? A enquete, então, no começo eu não respondi. Não tenho a menor dúvida de que o Mancini deu um nó tático no treinador do Corinthians, no Vitor Pereira. E aí também te faço essa pergunta. Quanto você acha, é muito pouco ou não tá devendo o que o Vitor Pereira pro Corinthians? Para mim, o Vitor Pereira deve muito pro Corinthians. E você, Vitão?
Bom, até agora, ele chegou no Corinthians, disputou 5 clássicos, apanhou 4, empatou 1 em casa contra o São Paulo, tomando um vareio, sendo salvo pelas substituições imbecis do Rogério Ceni, que não fez nada para ganhar o jogo do São Paulo, aliás, o contrário, tomou um bairro. Disputou um campeonato que foi o Paulista, foi eliminado na semifinal pelo São Paulo também, tomando um bairro. No Campeonato Brasileiro, agora, o Corinthians é o segundo colocado no saldo de gols. A pontuação do Corinthians não está ruim. Não está ruim. O que acontece é que o Corinthians não está jogando absolutamente nada, né? Então, assim, o Corinthians tem muito mais pontos do que e faltam ainda 30 rodadas. Não vai sustentar essa posição com esse futebol ridículo. O Corinthians tomou um baile do Lanterna Fortaleza, o Corinthians tomou um baile do América, o Corinthians tomou um baile do São Paulo, né? Entrei nesses 3 jogos que era para fazer 0, fez 5 pontos. Né? Foi bem, muito bem o primeiro tempo contra o Botafogo, depois administrou, foi bem contra o Avaí só. Contra o Bragantino, chutou uma bola no gol, um carrinho de fora da área e ganhou o jogo. Né? Contra o Inter, tomou um vareio, achou um empate. Então, o Corinthians está jogando nada. Na Libertadores, empatou em casa contra o Ex-Red e ganhou do Cali graças a um gol contra bizarro, num jogo que foi dominado pelo Deportivo Cali. Por isso, em 6 rodadas da Libertadores, jogou bem contra o Boca Juniors em casa, aquele 2-0. Em 6 jogos, 1. Perdeu para o Ex-Red, coisa que ninguém conseguiu. Então, o Corinthians está mal, jogando absolutamente nada, e essa palhaçada de toda hora trocar o time, ninguém sabe qual é o time do Corinthians. Não é que está poupando, mas quando jogar todo mundo é esse o time. Cada hora é uma invenção. Uma hora é o Renato Augusto na ponta direita contra o São Paulo, hoje na ponta esquerda. Uma hora o William aberto de um lado, outra hora aberto de outro. Júnior Moraes, que é uma coisa absurda, um jogador de 35 anos que não jogava há 10 meses por questões médicas e também da guerra, chega num time de veterano. Para que fizeram essa contratação? Me explica, não tem a menor condição. Rafael Ramos, aí vai toda a conta pro seu Vitor Pereira, não joga absolutamente nada, um jogador ridículo, um cara de 27 anos que jogou no Santa Clara, não é que tem 27 anos, jogou no Benfica, no Porto, no Sport, né? E chega no Corinthians, é uma vergonha a atuação dele hoje, como foi uma vergonha contra o Internacional. Enfim, vamos fazer o superchat rapidinho aqui, Perrone. O time não tem meio, quem que tá, não tem nome aqui do superchat? Eu não consigo ler o nome da pessoa. É o Felipe Vizeu, Felipe Vizeu. Felipe Vizeu. O time não tem meio, Raul virou armador, lança a bola quadrada pro Roger Guedes. Roger Guedes fez o que pôde nessa bagunça tática. Bom, em relação à bagunça tática, eu concordo tranquilamente. Se ele fez o que pode, eu não sei. Eu achei que o time também individualmente foi muito mal, inclusive o Roger Guedes. Não foi o único, né? Não foi o único, né? Rafael Ramos é uma piada de mau gosto. Raul, como você disse, lançando bola, não tem a menor condição. Enfim, Renato Augusto foi muito mal na partida hoje. Rony é uma piada. Enfim, Júnior Moraes não tem condição de matar uma bola. Então, eu concordo com o que você disse, algumas coisas, mas não que o Roger Guedes fez o que pôde. Para mim, não fez nada. Responde o superchat, Peroni, para a gente fazer aquele intervalinho a jato para a gente voltar para o segundo bloco.
Não, primeiro agradecer o superchat, é isso, concordo que foi uma bagunça tática, né? Foi a marca do Corinthians hoje, uma bagunça de posicionamento, uma confusão total, assim, é exatamente o contrário do que o Corinthians precisa, Vitão. O Corinthians nesse momento, desde que o treinador português chegou, o Corinthians precisa do quê? De simplicidade, e não está tendo paz, não está tendo essa simplicidade.
Bom, é isso. A gente vai fazer um intervalo rapidíssimo, né? Menos de 30 segundos. A gente já volta aqui com a live do Corinthians. Aproveite e dá aquele like pra gente na nossa live. Compartilhe com os amigos e participe no chat. A gente já volta em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, você viu aí o Juca Kfouri e o Trajano, toda terça-feira no All Sport, às 3 horas da tarde, tem a live Cartão Vermelho, no horário que já virou tradicional. Às segundas, quartas e sextas, eu estou na live do Danilo e do Vitão. E nas quintas-feiras tem a live do Mauro César Pereira. Às 9 da manhã, segundas e sextas, tem o Posse de Bola. Terça, quarta e quinta, o All News Sport com a Domitila Becker. Perrone, a gente vai passar no final ainda pelas notas, né? Mas assim, a gente descascou muita gente, tem muita gente ruim para falar. Eu só vou passar um pano aqui para duas coisas, para o Cássio e para a torcida. 35 mil pessoas no estádio depois de atuações ridículas do Corinthians, né? E mais uma vez a torcida tentou empurrar a bola para frente, ali conseguiu um empate quase a virada sozinha, porque o time não fez nada que merecesse um aplauso, um grito, nada. Enfim, o Cássio fez ótimas defesas. Cássio, que alguns gênios queriam ver mais o Ivan e o Matheus Donnelly jogar, porque ele não joga com os pés. Não são os modernos que entendem muito de futebol. Mais uma vez o Cássio, que voltou de contusão, né, fez 2, 3 defesas muito difíceis, né, e quando não dava para ele, a bola bateu na trave. E o Corinthians, por isso, só por isso, empatou com a América. É meio triste, né? Mas admitir que num jogo Corinthians-América em Itaquera, né, no Química Arena, o Corinthians só empatou porque o Cássio foi o melhor do time, no momento que o Corinthians vai caindo para o terceiro lugar, já que o Atlético Mineiro, para quem acompanha a live ao vivo, acaba de virar o jogo contra o Avaí no Mineirão.
Eu acho importante você falar do Cássio, bom, na torcida também, mais uma vez, né? Incentivando até o fim. E o Cássio, cara, é importante porque é o seguinte, o Cássio, quando ele está nesse nível, se o time for organizado, não precisa muito. Se o Cássio jogando nesse nível, com um time organizado, o time tem chance de beliscar alguma coisa na temporada. Agora, não dá, né? Assim, do jeito que está, ele, em vez do Cássio se destacar para o Corinthians ganhar e para o Corinthians ser campeão de alguma coisa, ele vai se destacar para o time não perder, vai se destacar para empatar em casa, para não passar um grande vexame. É isso que vai acontecer. E só para completar o que eu estava falando, antes do intervalo, o Vitor Guerra, o VP, o Vitor Pereira, precisa de dar uma tranquilidade tática para o time. Ele mesmo fala que mexeu demais, que achava uma coisa e mudou para outra. Se ele não der essa paz tática, não vai ter Cássio que dê jeito. Então, e desculpa pela confusão.
Não, é isso. Tem um superchat na tela aí. Lê aí para a gente.
Não estou conseguindo ler, então. Você pode ler para mim?
Vamos lá. Leandro Pereira. Qual a avaliação do trabalho do Vitor Pereira? Péssimo. Precisamos de uma troca de comando. A gente já avaliou o Vitor Pereira aqui, eu avaliei. Dá uma pincelada aí, meu amigo.
Eu acho que é isso. O que a diretoria precisa é sentar com o cara e conversar. Né? Cobrar a coerência dele. Pedir para ele explicar por que esse negócio desse falso poupar dele. Ele fala que vai poupar, começa com o cara no banco, o time vai mal, ele tem que colocar o cara. Fez com o Maicon hoje. Então, todo jogo acontece isso. É um falso poupar. Né? Ele tira os caras, não põe, desanda tudo. Amigão, se você não tem um time reserva que vai te dar segurança, põe os caras, bicho. Se a fisiologia está dizendo que pode pôr, põe os caras. Não fica com esse negócio que você acaba tendo que colocar os caras depois.
Eu queria dizer qual que é o gênio passador de pano que vai dizer que ele foi poupar porque não tinha condições de jogar o primeiro tempo e pode jogar o segundo. Então, qual a diferença do primeiro tempo para o segundo? Deve ter algum gênio passando esse pano aí, porque tem vários passadores de pano, puxa saco, inclusive na imprensa, né? Gente que tem lado político, apoia ou apoia a situação oposição, faz campanha para o presidente que ganhou ou para a oposição, depois fica puxando o saco ou criticando sem motivo, que é uma vergonha para a nossa categoria, né? Mas isso faz parte, infelizmente, da nossa profissão. Agora, em relação a... Eu não consigo entender o seguinte, Pema, outro São Paulo e hoje. Se é para colocar no segundo tempo, não é muito melhor ganhar o primeiro tempo e depois mudar, abrir o placar antes? Então, se é para o Maicon jogar o primeiro tempo, que joga um tempo, como jogou hoje, que joga o primeiro. Ou alguém acha que o Rony ia decidir o jogo no primeiro tempo? Alguém acha que o Rony ia decidir o jogo? Né? Alguém acha que ia ter saída de bola com o Gil e com o Raul? Né? Já que ele faz esse tal desse rodízio aí com Fábio Santos e Piton, ele faz bastante esse rodízio, né? E o Bruno Melo é outra indicação da diretoria, né? Porque ele veio depois, que é outro cara. O Fortaleza foi bem ano passado, dos 11 titulares, o único que se destacou foi o Bruno Melo, ele foi contratado. Parabéns aos envolvidos. Mas se é para rodar Fábio Santos e Piton, com o América em casa, você escalaria o lateral mais jovem que apoia ou o veterano mais experiente que marca melhor? Qual que é a lógica? Já que você escala uma hora, outra, qual o jogador que você escalaria em casa contra o América, primeiro?
Ah, com certeza era jogo para o Piton, né? O jogo para você ir para cima. Não tem dúvida. Eu também não consigo entender, Piton. Não dá para entender essas coisas que ele faz.
Coisa de gênio, né? Coisa de gênio. Muito bem remunerado, por sinal. E só me diga que é o calendário, que é o tempo, porque quando ele aceitou o contrato, que é muito dinheiro... Não mudaram a tabela, né? Era esse calendário aí, era esse elenco aí, né? Não é que foi ele assinou, mudaram a tabela e foi 10 jogadores embora. Quando a comissão técnica veio e aceitou ganhar o que ganha para ficar até o final do ano apenas, era com esse elenco e com esse calendário, né? Só para lembrar.
Vitão,
agora
não adianta.
Oi.
Não, só para pegar uma carona no que você está falando. Ele bate nessa tecla de que não tem um elenco para ganhar dois jogos seguidos, dois jogos difíceis e tal. Cara, ele veio para isso.
É óbvio.
Oi?
É óbvio, né? Concordo. Estou concordando com você.
Não, ele veio para isso. Ele veio exatamente para fazer esse elenco que está aí, que tem um monte de limitação, para fazer esse elenco subir um degrau, para esse elenco tirar mais desse elenco. Porque se é simplesmente para aceitar que, olha, o que nós temos é isso aí, não vai dar para ganhar, torcida, não vai dar, meu. Sabe, se é para fazer isso... Pô, é um cara que ganha 200 pau por mês, não precisa dele, é só isso que eu acho, e não entra na cabeça dele, e, pô, chega a ser irritante, cara.
Foi o quinto empate consecutivo, né? Inter, Boca, São Paulo, Always Red e América, isso. É o quinto empate consecutivo do Corinthians, né? Capaz de algum dia ele tá comemorando a invencibilidade, né? É ridículo, né? Futebol se ganha, se empata, se perde. Agora o Corinthians está jogando mal todos os dias, né, contra qualquer adversário. Pode ser clássico em casa ou fora, pode ser América ou Always Red. Alguém conseguiria não ganhar do Always Red em casa? O Corinthians conseguiu, né? E é muito fácil culpar o calendário e culpar o elenco quando você aceitou ganhar a grana que você aceitou para dirigir esse elenco nesse calendário, né? Então assim, olha, desculpa, com esse elenco, com esse calendário, não dá para mim, não vou resolver o problema, então não vou assumir. Não. Veio, né? Então é muito simples, né? E foi muito mal administrado a questão toda do elenco, as entrevistas públicas. Aliás, devia ter um talk show. Porque por pior que a gente joga, no final sempre tem um gênio que fala: nossa, que entrevista legal, mas vem cá, ele vai ganhar nota por entrevista. O futebol do time continua ridículo. Foi ridículo contra o São Paulo, foi ridículo contra o Always Red, foi ridículo hoje, né? Mas, pessoal, olha que entrevista legal. Então a gente podia dar entrevista e contratar um treinador para escalar o time. Agora, em relação, só uma coisa que eu queria comentar com vocês antes das notas, Perrone. Em relação ao Liverpool, a palhaçada, aquela declaração imbecil que ele deu, que ia correndo pro Liverpool, uma coisa absurda, né? Uma falta de respeito absurda. Eu peguei muito no pé aqui, nas minhas outras tribunas, no Baita Amigos, na live que eu fiz terça-feira passada no All News Sport. Estava a Domitila apresentando e quem estava comentando comigo era a Mili Lacombe. E disse: o mínimo que eu espero do Vitor Pereira é que ele tenha educação e reconheça a burrice que ele fez e peça desculpa à torcida. É o mínimo. E na primeira vez que ele veio a público, depois da palhaçada, ele veio a público e pediu desculpa pelo que ele foi disso. Então, esse ponto eu quero dizer aqui. Bom, se ele pediu desculpa, está dito. Desse caso do Liverpool, para mim, está encerrado. Porque eu cornetei. Ele veio pedir desculpa, assim, teve gente dizendo que não foi nada demais, tanto foi um absurdo que ele pediu desculpa, né? Se não tivesse nada demais, ele ficaria quieto e não pediria desculpa, mas os passadores de pano, não é nada demais, ele quis... Agora tem tradutor do que ele quer dizer, ele fala português, em português ele falou, com todo o respeito ao Corinthians, o Liverpool, se me chamar eu vou correndo, foi isso que ele disse em português. E aí ele veio a público e ele mesmo disse que pegou mal, a hora que ele viu foi mal, pediu desculpa, então da minha parte, queria fazer esse registro. Você quer tocar nesse assunto? Depois a gente vai para as notas, pelo menos.
Não, só para dizer que é isso mesmo, ele tinha que pedir desculpa. Agora, assim, é o que eu falei, cara. Ele tá. Se a galera fala que ele tá dando entrevista bem e tal, cara. Não, ele tá criando polêmica nas entrevistas, polêmicas desnecessárias. Ele tem que proteger o elenco, eu acho, minha opinião. A toda hora ele expõe o elenco. Não sei se você concorda com isso, então. Eu acho que é papel do treinador proteger. Aí ele fala assim, não, porque senão eu que fico exposto. Parece que eu que sou ruim e o Roger Guedes é o que tá fazendo direito. Cara, eu acho que o treinador não pode chegar nesse nível com o jogador, meu irmão. Eu acho que o treinador tem que ser, sabe, proteger os caras, senão ele perde o vestiário ali, ó. E aí, volta para Portugal.
Bom, o que eu sempre digo aqui, né, foi o caso do Thiago Cartilha, Rock'n'Roll Nunes, que fez aquela palhaçada de Cartilha, que tinha que pedir a mão, levantar a mão para ir no banheiro. Ticasso, posso ir no banheiro? Tinha que pedir pro capitão, almoçar junto. Essas coisas não funcionam com o elenco, né? E em relação ao Vitor Pereira, para mim, um treinador de futebol não dura em nenhum lugar se não saber gerir grupo. Gestão de grupo é tão importante quanto tática, quanto outras coisas. Em relação ao Roger Guedes, na última coletiva, ele disse que ele veio expor a público, porque já teve 3 conversas no particular. E eu não tenho motivo para duvidar do que ele disse. Então, eu concordo com você inteiramente na tese, digo isso sempre. Acho que não é papel do treinador dizer que o time é ruim, que é bom, que tal jogador não tem condição, publicamente, porque ele perde aquele jogador e o restante do elenco. E quem vai correr para ele são esses jogadores, se ele continuar falando bobagem dos caras. Os caras não vão correr, então não é uma prova coletiva. A única função da coletiva é o treinador não perder o grupo, né? Então eu acho que você tem razão. Agora, no caso do Roger Guedes, eu entendo. Por que eu entendo? Porque o Roger Guedes veio a público cobrá-lo, depois do jogo do Avaí, falando aqui que eu fiz os gols, que eu fiz e tal, e depois do Bragantino, publicamente, teve aquela cena ridícula dele deixar o cara no vácuo. Então, se você ouve merda no público, não adianta você também... E já conversou 3 vezes no privado, então você pode dar uma estocada pública, assim. Se foi cumprido esse rito, como ele disse, e não veio ninguém desmentir, eu entendo.
É um ponto, né? Eu acho ainda que ele deveria proteger um pouco mais, tentar. Acho que o treinador sempre tem que tentar evitar o confronto, né, com o jogador, sempre tentar expor. E assim, tudo bem, ele não pode controlar o Roger Guedes, né? Não pode controlar o que o cara vai falar ou não. Mas também o treinador tem que estar sempre atento, sempre alerta, sempre cuidar desse ambiente para que as coisas não vazem, né? Mas assim, a gente já está querendo muita coisa. No momento, a única coisa que a gente tem que cobrar dele né, de fazer o time jogar de uma maneira, acertar um jeito de jogar, falar, vai jogar assim e jogar bem, né? Depois a gente vê as outras coisas, senão é muita coisa também para ele fazer agora e não vai dar certo.
Bom, é isso, né? Por enquanto ele está ganhando muito bem e o calendário é o mesmo, né? O calendário elenco é o mesmo que ele disse que quando ele veio para o Corinthians ele já sabia. Então é isso que eu tenho a dizer para ele. Vamos para as avaliações. Cássio.
Mais uma vez, muito bem, nota 8.
Melhor do Corinthians disparado, acho que melhor em campo, inclusive, 8,5 para ele. O Corinthians não perdeu do América, graças a... O Corinthians está vivo da Libertadores, graças ao Cássio, e tem 15 pontos no brasileiro e está em terceiro lugar agora, né? Pode ser segundo, depende do final do jogo do Atlético, graças a ele. 8,5, e tinha gênio que queria tirar do time porque ele joga com os pés. Rafael Ramos, indicação de Vitor Pereira, registra-se.
Mais uma vez errou muitos passes e mais uma vez não justificou a sua contratação. Nota 2.
Eu vou dar metade, nota 1. Ridículo, uma atuação ridícula, uma contratação ridícula. Gil.
Então, teve um problema ali geral de posicionamento da defesa na hora do gol, né? Mas individualmente eu gostei da atuação do Gil, nota 6.
Eu achei o melhor da defesa, que não significa nada também, né? 5,5. Raul.
O Raul acabou tendo que fazer a saída de bola, né? Tava tão difícil o Corinthians sair que ele acabou tendo esse papel. Acho que foi bem também, nota 6 para ele também.
Eu como discordo, acho que ele foi muito mal, inclusive na saída. Saiu totalmente errado várias vezes, um espaço direto para fora. Justamente por querer fazer a saída e não saber. 4. Fábio Santos. Depois do Fábio Santos entrou o Piton.
Fábio Santos, quando estava melhorando no jogo, na minha opinião, saiu 5,5. E o Piton, 5.
Eu vou com o relator, 5,5 e 5. Acho que era jogo, já que tem um tal do rodízio, já que ele não consegue escalar um time titular 2 jogos seguidos, se é para rodar, o Fábio Santos marca melhor, o Piton apoia melhor. América em casa era jogo, então, pela lógica, que não tem nenhum o que ele faz, era jogo para o Piton e não para o Fábio Santos. Agora o Piton entrou já com o time completamente perdido. Não consegue entrar lá para atacar num time organizado, né? Não conseguiu render. 5,5 Fábio Santos, 5 Piton. Duqueiroz.
Abaixo do que tem produzido, 5,5.
Abaixo também, mas primeiro tempo jogou sozinho no meio de campo. Então eu vou dar 6 para ele, porque o Rony e o Renato Augusto não existiram, né? Rony, depois do Rony, primeiro tempo, o Maicon entrou e jogou o segundo tempo, porque não pode, tem que poupar um tempo só, né? Então ele jogou o segundo. Então o Rony já emenda com a nota do Maicon também.
Não entendi. Essa dele ter começado com o Rony para mexer depois, não entendi. Não gostei do Rony, nota 4. Acho que o Maicon deu um pouquinho mais de velocidade, já foi melhor no jogo, nota 5,5 para o Maicon.
O Rony foi 2 vezes melhor do que o Rafael Ramos, 2. Né? Coitado, o Rony não sabe jogar bola. Né? Ele faz o que ele corre, se esforça, não dá para criticar o cara, olha, você não se espanhou. O problema é que ele não tem bola para jogar no Corinthians, simples assim. 2. O Maicon entrou, ele é muito mais jogador. Mesmo sem jogar bem, foi ele que buscou o time, buscou o jogo, foi bater o escanteio do gol, nota 6. Renato Augusto, já no final, aos 30, um pouquinho antes do gol, né? Minutos antes do gol, entrou o Juliano.
O Renato Augusto, ele sofreu com aquela coisa de ter que jogar aberto na esquerda, mais uma coisa que não deu para entender, não foi bem no jogo, nota 4. E depois o Juliano, que entrou, 5 para o Juliano.
Eu vou dar 3 para o Renato Augusto. Ele não tem culpa de jogar de falso 9, né? Uma aberração que vai para conta do Vitor Pereira, mas tecnicamente não jogou nada. Né? Mas foi muito mal escalado em campo e não é a primeira vez que o Vitor Pereira mata o futebol dele. 3. Juliano entrou no final, botou uma pilha lá, mas pouco tempo, vou deixar sem nota. Roger Beicinho Guedes.
Cara, o Roger vai levar nota 6 por ter participado da jogada do gol.
4. Né? 3 pela ponta direita, 5 pelo centroavante, 4. William. Depois do William, que apanhou uma barbaridade, entrou o Adson no finalzinho do primeiro tempo.
Cara, é isso. O William teria produzido mais se não tivesse apanhado tanto. Nota 6. O Adson, nota 5.
Eu vou dar 6,5 para o William e 5 para o Adson. O William tentou, fez jogada, apanhou o primeiro tempo inteiro e jogou sozinho, coitado. Renato Augusto muito mal, o Júnior Moraes é uma piada e o Roger parado no ponto direito. Então 6,5, o Adson entrou, não fez, ele salvou o Corinthians, né? contra o São Paulo, contra o West Ham, mas hoje não teve jeito, 5. Júnior Moraes, depois do Júnior Moraes, entrou o Mosquito.
Júnior Moraes, muito mal, 2,5. E o Mosquito, sim, foi o cara que foi, fez as jogadas mais agudas do time, fez o gol, nota 8.
Eu vou dar 1,5 pro... Estou só vendo aqui se tem alguma notícia, né, de última hora do vestiário, né, para a gente não perder, mas está tudo certo. O Mosquito, o Júnior Moraes, vou dar 1,5, uma contratação ridícula que não devia ter sido feita, isso foi o que a gente falou quando chegou. Um jogador de 35 anos que não joga há 10 meses, não tem o menor cabimento. Aliás, o Jô faz falta ao Corinthians, né? O Jô faz muita falta ao Corinthians. 1,5 de Júnior Moraes. O Mosquito entrou, botou pilha. Quando teve duas jogadas de gol. O gol do Mosquito e minutos antes, uma jogada pela ponta esquerda que ele ganhou ali, meio na força, e rolou para trás e não tinha ninguém para chutar. Então, 6,5 para o Mosquito. Agora eu estou bastante curioso, Perrone. Nota que você vai dar. Cuidado que você vai falar, hein, porque os passapanos ficam bravos, né? Eles querem 70 meses para ele acertar um jogo, ganhar um clássico. Então, cuidado. Mas aí, Vitor Pereira.
Cara, o Vitor Pereira, de novo, nessa história do falso poupar, de poupar o jogador e depois ter que colocar. Foi muito mal no jogo, tomou um mal tático do Mancini. Vai levar nota 2.
Olha, eu vou dar nota para ele, nota 1. É a mesma nota do Rafael Ramos, que foi indicação dele. Você escalar o Rony, ele não tem culpa do Rony estar no Corinthians, mas ele tem culpa de escalar o Rony, né? E ele tem culpa absurda de deixar o Renato Augusto aberto na esquerda, uma coisa absurda. Ah, durante o jogo para abrir espaço, não existe isso. Assim como eu cornetei aqui o Silvinho, que demorou 5 meses para entender que o Renato Augusto não é 9, o Vitor Pereira já está quantos jogos do Corinthians para entender que o Rafael Augusto, o Renato Augusto não é 11, não é falso 11. Ridículo. Né? Fora assim, ele colocou o Roger Guedes para jogar, né? Porque disse que melhorou, não sei se pipocou ou não deu razão para o jogador, o jogador do novo não jogou nada. Né? Novo não jogou nada. Rafael Ramos, a indicação dele foi uma piada. Né? E ficou até o final do jogo. Não acertou absolutamente nada. Depois do empate, tem aquela pressão. Rafael Ramos duas vezes chega no ponto de fundo, uma cruza totalmente mal, e outra ele quer driblar e perde a bola. Enfim. Mas o Vitor Pereira tá na hora já dele ser cobrado, né? E fazer alguma coisa, além de boas entrevistas, que o pessoal acha. Ele não é pago só para dar entrevista, ele é pago para treinar o time não está jogando nada. E foi muito mal escalado. Ele tomou um baile do seu Mancini. Não foi do Rinus Bicho. Ele tomou um baile do Mancini. E estamos chegando no final da live, Perrone. Só que ainda vocês podem votar, ainda está 78% concorda com a gente. Vitor Pereira levou no tático do Mancini. 22% não concorda. Então, 78 a 22 mostram que tem. Não sei se esses 22% são corintianos e se viram o jogo, né? Porque quem viu o jogo hoje, acho difícil, se não for por gozação, dizer não, que foi um baile, né?
Vitão, só queria aproveitar que você falou dos passadores de pano. Olha, essa turma dos passadores de pano, ela já foi desse tamanho, viu? Foi bem grande e depois tá diminuindo.
Peraí que nós temos o gol, é isso? Vamos lá. A nossa equipe técnica, que funciona muito melhor que os auxiliares do Vitor Pereira, né? Eles vêm realmente me auxiliam aqui, me chamam a atenção. Temos o gol, ou os gols da partida, América e Corinthians. Vamos lá. Ó, dois gols de escanteio, ó, Casquinha no primeiro pau, ninguém chega, Roger Guedes dorme, atrás dele a Luísa Bem Bandido faz o gol, né? Essa altura, o América já merecia estar ganhando o jogo de uns 2-3-0, né? Tava um baile pro América, ó, Casquinha no primeiro pau, ninguém vai na bola, Roger Guedes fica olhando, Boi Bandido vai na bola, 1-0 América. A Maicon bate escanteio, né? A bola, Roger Guedes cabeceia, o Jailson espalma, no rebote, o gol do Mosquito, enfim. O Corinthians teve muito mais sorte que juízo com esse empate. O empate em casa com o América é um péssimo resultado, mas pela bola jogada ficou de grande, de boi tamanho esse placar. É isso, Perrone. Da minha parte, a gente vai chegando ao fim aqui da live. Lembrando que sábado à noite, depois de Corinthians e Atlético Goianiense, aliás, Atlético Goianiense e Corinthians, né, que o jogo é no, na Arena do Dragão, em Goiânia, né, a gente chega com a live do All Sport depois da partida.
É isso aí, tamo junto. Valeu, galera.
Você quer fazer algum destaque final, alguma coisa assim? A gente passou o horário errado. Sábado é o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense, é 8h30 da noite, né? Então a live é 10h30 da noite. A gente passou.
Tá bom, não, só pra falar com mais calma a história dos passadores. Não, só para falar com mais calma a história dos passadores de pano, eu percebo nas redes sociais que já está mudando isso. Era um grupo muito grande que passava pano, você criticava o Vitor Pereira, os caras queriam no pescoço. Agora não, está mudando. Ele está ganhando aquela fama de professor Pardal, tem muito cara que já está perdendo a paciência com ele. É isso, Vitão.
Mas sempre tem aqueles passadores de pano fanáticos, né? Aquele que tá sempre. Aquele pessoal que queria mais um ano pro Silvinho, que achava que o Thiago Nunes era injustiçado, aquele pessoal que sempre vê algo bom onde ninguém vê. Tá cheio de gente assim que quer ser mais realista que o rei. Hoje, por exemplo, esse pessoal pode comemorar aí o show na posse de bola, 62 a 38. Parabéns para eles. Olha as estatísticas aí. Olha lá, as estatísticas. Aqui na, eu falei 62 a 38, que eu usei aqui um outro aplicativo do SofScore, né? Esse, nós estamos usando aqui os dados do Footstats. De qualquer jeito, o Corinthians ganhou bem, né? 56% a 44%, arredondando. Finalizações totais, 7 a 12, 4 certas, 7 erradas. Só lembrando, né, Perrone, que nesses certas, quer dizer que a bola foi no gol, não quer dizer que foi uma bola difícil. Dessas 4, lembra de 12 recuos para o goleiro, né? Porque a adição do gol... Para a estatística é considerado certo, mas na verdade, certa foi o gol e mais nada. Passes certos, 83% do Corinthians, 73% do América, e 73%, mais ou menos uns 90%, foi Raul para o Gil, Gil para o Raul. É, desarmes, 18 a 10 para o Corinthians, fez menos faltas, ou seja, a América brigou mais pela bola, né? 18 a 13. Escanteios, o Corinthians teve 6, 5, essa é uma estatística importante, que os dois gols saíram de escanteios, né? Apesar da América jogar muito melhor que o Corinthians, os dois gols saíram de cobranças de escanteio. Comenta rapidinho, a gente tem um tempinho ainda das estatísticas antes da gente acabar aqui com a... encerrar a live de hoje.
Apesar de ter tido um índice de acerto de passe melhor do que o do América, eu acho que o índice de acerto de passe... Eu acho que o índice de acerto de passe do Corinthians foi baixo, errou muito passe, não dá, e é o que você falou. Então, a gente olhar só os passes sem olhar se o passe foi vertical, se o passe foi lateral, também não dá para construir uma ideia do que foi o jogo.
E para como eu já me despedi, estou que nem aquele cantor que fala que vai acabar a carreira e volta. Temos aí a tabela provisória aí da classificação, o Corinthians caindo para o terceiro lugar, né? O jogo do Atlético ainda não encerrou, está no finalzinho, está 2-1 para o Atlético, está jogando com um jogador a mais, deve confirmar a vitória. Então está Palmeiras em primeiro, Atlético em segundo, Corinthians em terceiro. Coritiba em quarto, enfim, São Paulo em quinto, são os primeiros, e lá embaixo, né, enfim, o Corinthians não precisa se preocupar com isso, por enquanto o Corinthians está aí no G4 da tabela, o Flamengo que ganhou também deu uma subida, o Santos caiu para nono, enfim, a verdade é o seguinte, por pontuação, o Corinthians está só atrás do saldo de gols de Atlético e Palmeiras, mas para o futebol, o Corinthians tem que olhar para a Boa América, que está em décimo lugar, jogou muito mais bola que o Corinthians, que vai sair agora, né, dois jogos fora de casa, contra Atlético, Goianiense e Cuiabá. Já que o teve dois jogos em casa e não ganhou nenhum dos dois, vai ter que compensar isso fora de casa. Pela bolinha que está jogando, é difícil acreditar nisso, né?
E só uma coisa, acho que o Vitor Pereira agora ele vai descobrir que uma coisa é você jogar mal, mas está liderando o campeonato. Agora, outra coisa é você jogar mal e estar atrás do Palmeiras. Ele vai sentir que a pressão é muito maior, né, Vitor?
Atrás do Palmeiras, tomando 3-0 um baile no dia que ele fez uma palhaçada de poupar meio time, lembra? Teve isso também, que também passaram pano na época. Viva a memória. Aqui a gente não passou pano, né, Pedro? 3-0 um baile e aquela palhaçada que aconteceu contra o Palmeiras. E ele disse que sabe quando deve. Imagina se ele não soubesse. Bom, ele não sabe o que é majestoso, ele não sabe o que é... Ele não sabe nada. Não ganhou nenhum clássico de ninguém. É isso por hoje, chega até sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite, espero que o Corinthians vença o Atlético Goianiense. Até lá.